O coração de Jesus bate forte por você.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Quatro horas, tô com dois relógios aqui, um tá errado e o outro tá certo. 4 horas, quem tá ligadinha, Dona Maria, deve ser ouvinte sua, né?
Ah, Dona Maria, São Paulo, lá de Vila Formosa.
Exatamente, ela pede a música Gigante pela Fé. Ela oferece para esses guerreiros que estão dedicando suas vidas todos os dias pelo próximo.
Que maravilha, muito obrigado. Muito bem, Dona Maria, muito obrigado.
Muito obrigado, tá? Aqui tem um recado que chegou antes, até o pessoal que... Vamos ver. Diz assim, estamos radiante de alegria para receber... Não, acho que é para frente, para um pouquinho. A paz de Jesus e o amor de Maria. Olha, eu e minha família estamos muito felizes. A minha sogra está fazendo o 10º acampamento sênior de Amambai. Estamos radiante de alegria para recebê-la no domingo lá em Amambai. Toca a música Respeito para nós e todos os campistas que estão ouvindo essa maravilhosa rádio, em especial a tribo preta do 31º acampamento aqui de Dourados. Tive a honra de servir como líder. Sou Wagner aqui do Parque dos Coqueiros Dourados, partindo para Amambai. Um abraço, Wagner. Deus te abençoe. Obrigada pela sintonia e parabéns por estar evangelizando. Diácono Edenilson, eu deixei uma pergunta no ar.
Certo.
Vocês tiveram que pensar um pouco. Qual foi o momento da sua vida aqui, nessa missão de ser bombeiro, que... deve ter marcado, porque não tem como não marcar. Deve ter muita coisa importante. Daria para escrever um livro. Se cada um fosse escrever um livro, consegue escrever, né? De tanta coisa que acontece na vida de vocês, porque sabemos que os problemas existem, né? E para o diácono Edenilson?
Olha, na verdade tem várias ocorrências. Nós temos algumas ocorrências que foram muito engraçadas. Não dá para falar aqui, né? São os detalhes da caserna, que nós temos muita... A gente sempre brinca...
Vamos deixar isso lá na
deixa
caserna.
Deixa pula essa parte, né? As presepadas a gente não fala. Momentos muito, muito engraçados, no qual a gente retornava pro quartel... transbordando de risada, de alegria.
Sem acreditar que aquilo aconteceu.
algumas coisas assim fantásticas. Olha, não dá pra falar.
Tá certo.
Fica no livro que a gente pensou em produzir. Eu e o subtenente Lima, nós íamos produzir um livro.
É?
É, só de presepadas do bombeiro.
Mas ia dar muito certo, ia vender
cara,
muito.
O difícil era contextualizar toda a nossa história, porque tem cada um aqui.
Não, Eduardo. Tem hora que a gente senta lá pra tomar um tereré entre nós conversando e a gente começa a resgatar essas histórias. As risadas se repetem.
Então, isso faz bem para a alma.
É um canarinho que canta como araponga, é uma cobra que
é uma cobra que levanta voo.
É uma onça em cima da árvore.
Nossa, aquela onça foi um.
Agora aqui lá foi demais.
Meu Deus. Eu falo até brincando, naquele dia tinha gente, espetinho da onça, camiseta da onça, foto da onça. Diz que no final de semana teve a festa da onça. Meu Deus.
Um bicho daquele fez tanto. Bagunça.
Meu Deus, estão propondo.
Tirou o povo até do trabalho.
E eu fui naquela ocorrência no outro dia, eu estava de serviço e fui lá. Eu fui ajudar o capitão da PMA e nós conseguimos, graças a Deus, obtivemos
sucesso.
Sucesso, mas deu trabalho. Não, estão sugerindo na Câmara Municipal mudar o nome da rua, Rua da Onça. É fantástico. O poder de... A criatividade do nosso povo é fantástica. Bom, Zé, mas é um momento alegre para a gente descontrair. Né?
Esse programa é para isso.
Na história bombeira, assim, há 25 anos, muitas coisas nós vimos. e alguns momentos emocionantes. Teve momentos que nos, porque para nós é uma derrota, eu compartilho aqui com os irmãos, nós atendemos ocorrência onde a gente não consegue resgatar a vida, a gente perdeu aquele gol, perdemos, sim, a partida,
sim, perdemos.
Nós perdemos a partida, a gente volta pro quartel, poxa, aí a gente vem discutindo, como tem momentos alegres, também tem momentos, claro, que nos frustram,
com certeza.
E certa vez, no ano de 90, eu entrei em 93, no ano de 94, recém-formado, nós estávamos, entrei em Campo Grande, estávamos de serviço, e entrou uma ocorrência vítima de afogamento, uma criança de 3 anos, um menino afogou na piscina, e deslocamos com muita rapidez, e aí aquela conversa, bom, você já afogou, ninguém sabe quanto tempo está na piscina, teve apagão, não vai ter recuperação, e aí, como nós estávamos recém-formados, encontramos a criança, perguntou para a empregada, quanto tempo? Olha, não sei, já tem uns 10 minutos que eu estou aqui, eu não sei, aquela conversa desencontrada, aí colocamos na viatura, e o que fazer? Cara, podia treinar, né? Podia treinar, como é que é a RCP? Sabe aquela, tá morto, então, mas vamos treinando daqui até levar para o hospital, porque não podia deixar ali, por causa a família, a mãe, aquele clima, vocês conhecem muito bem.
Sim,
e fomos fazendo massagem, o menino foi fazendo massagem até o Urquiza, era soldado, nós tudo soldado, foi fazendo, pá, pá, pá. Fomos levar para o HU, hospital universitário ali, da UFMS ali.
Próximo ali do próximo primeiro ali,
Ribeiro. Isso. Quando faltava mais ou menos 800 metros, a criança deu sinal. Veio pulsação. E aí, nós ficamos olhando para a cara do outro e o que está acontecendo? E, resumindo, entregamos a criança com vida. E aí o médico veio, entubou, fez tudo o que tinha, era procedimento. A parte mais emocionante, a média de 20 dias depois, chega uma família lá no quartel. Um gurizinho capeta para lá e para cá. Correndo.
Era criança.
Que maravilha.
Não foi possível segurar a emoção. A euforia da mãe, de a gente ter ajudado, dado mais uma chance para aquela
criança. Achava que já tinha perdido a
esperança? Já tinha entregue. E detalhe, a ação, e a gente, como nós somos cristãos e acreditamos, a ação divina foi gigante. A criança não teve sequela. Ela voltou perfeita. Sabe Deus como. E até hoje nós não sabemos, e depois nós conversamos, entre outros, quanto tempo ela ficou submergida na água. Nós não sabemos. Não temos ideias. 10, 15, 20, 30 minutos. Não dá para saber. Mas Deus proporcionou a ela mais uma chance de vida.
Maravilha, hein? Parabéns para vocês, comemorando dia 2 de julho, dia do bombeiro, e essa semana é dedicada a vocês. E o subtenente Edraldino, gostaria de ouvir quem está em casa também. A experiência, como foi? Qual é o momento assim que marcou? Deve ter muito, como eu já disse, mas alguma coisa que você queira partilhar.
Então, semana passada eu ainda conversava com a minha equipe de resgate. Um abraço a todos lá no quartel do segundo grupamento, que estamos no plantão hoje. Eu comentava com os membros da minha equipe sobre a motivação e a satisfação que nós temos com relação ao nosso trabalho. Capitão Edenilson, Cabo Petrini, com certeza já ouviram já alguns depoimentos de familiares que retornam, né, ao seio do nosso trabalho, e com lágrimas nos olhos os pais falam, né, para nós que o filho dele só está andando porque o Corpo de Bombeiros conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu fazer um bom serviço de mobilização e por isso não agravou as lesões que já eram existentes e possibilitou que no tratamento definitivo dele lá no hospital ele não ficasse com sequelas. Isso aí eu comentava com a minha equipe de serviço, não tem salário que pague a satisfação desse retorno, desse trabalho prestado com destreza e com capacidade profissional que nós temos. Mas infelizmente o nosso trabalho ele é rodeado de tristezas, né, no tocante à quantidade de perdas que nós temos no local de um atendimento. Eu costumo dizer para todos os meus amigos que falam e olham para mim e falam, poxa, você é bombeiro, tem uma escala excelente, folga demais, você tem um trabalho tranquilo, fala assim, meu amigo, e torça para que realmente nosso serviço seja tranquilo, torça para que nosso serviço não tenha nada para fazer, porque quando aquela sirene sai ecoando o som do socorro, pode ter certeza que na outra ponta do nosso final do trabalho existe uma família com muita dor. E não foi assim, foi assim num caso de um atendimento a qual eu fui atender. Saímos para fazer um atendimento, eu me recordo muito bem, ali na esquina do Hospital da Cacemes, mais propriamente ali na Edberto Celestino, com a rua do Hospital da Cacemes, não me recordo agora o nome dela certinho. Fomos atender um acidente de trânsito. Seria mais um corriqueiro no nosso hall de trabalho. Mas a minha infelicidade é que lá foi acometida uma vítima que tinha sido minha catequizanda, né? Havia dado catequese para essa pessoa. Eu não vou falar o nome agora, porque eu acredito que vou sensibilizar demais a família depois de tanto tempo já passado. E eu confesso para vocês, Zé, que eu não a reconheci na hora. Tamanho foi a gravidade do acidente. Eu só consegui reconhecê-la tempos posterior, porque nós tivemos que fazer uma nova remoção dela do Hospital da Cacemes, hoje, na época era o Mater Dei, para o Hospital Evangélico. E aí então eu vi a irmã dentro da nossa viatura para fazer esse transporte intra-hospitalar, e aí eu vim a reconhecer. Ali o coração realmente se compadeceu, quase que em lágrimas de sangue, porque a gente percebe quão tão próximo é o risco a qual estão acometidos todos, sem exceção, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, né? Então ali a gente vê a presença da tristeza muito próximo, muito dentro da gente.
E para encontrar força para superar, onde que você encontra? Vocês?
Deus.
Deus.
Deus, eu acho que é soberano nesse sentido.
O subdirente Hidraldino foi rico agora na resposta. Nós que temos uma fé, alguns nossos colegas lá, irmãos, que não têm fé no Deus, acreditam na sorte, no cosmo. Eles só põem um nome diferente de Deus, né? Eles põem o nome de Deus como cosmo. Sim. Não, cosmo colaborou para essa ocorrência. Não, eu acredito em Deus. Muito com bem. Certeza. Com certeza.
Deus é mais. Pegue um pouquinho a música para eu conversar com o Cabo Petrini. Vamos ouvir a história dele também, porque realmente esses homens, como diz a Dona Maria, são gigantes pela fé.
Essa é uma canção de amor. Vejo onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. Precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não há.
Muito bem, muito bem. Olha só, música linda. Estamos homenageando os bombeiros daqui de Dourados, que trabalham pela região, não só por Dourados, né? Aqui, boa tarde, Osair. Parabéns a todos os bombeiros. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Na segunda-feira passada, rezemos pelo trabalho de todos. Foram representados pelo bombeiro Luizinho, que estava presente. Um grande abraço a todos. Valdemir de Douradina observa o lema dos bombeiros. É muito significativo e importante. Obrigado, Valdemir. Um abraço para você e para o Luizinho, como você disse. Nossos amigos de fé, né?
Amigos de fé, com certeza. Esse Luizinho que você fala aí, meu irmão, é o Subluiz?
É, isso mesmo, ele é de Douradinho.
Luiz é irmão nosso.
Das equipes de Nossa Senhora.
É,
eu faço parte.
Você também
ele
faz?
É casal ligação da minha equipe.
Oh, que bacana, Luiz é nosso irmão.
Maravilha. E aí, Cabo Petrini, a mesma pergunta, o que foi que mais te marcou? Deve ter muita coisa nesses 10 anos, mas queira partilhar conosco alguma história.
Certo. Antes de compartilhar, assim, a ocorrência que mais me marcou, eu queria fazer uma observação. Nos primeiros anos, quando eu entrei no bombeiro, uma coisa que sempre me incomodava um pouco, toda vez que a sirene tocava, era o seguinte: você sai para atender uma ocorrência e você não sabe quem você vai atender.
Nunca
então
sabe.
Eu tinha receio de ser minha mãe, meu irmão, nossa, um amigo, porque Dourados, infelizmente, pela estrutura, nós temos um trânsito caótico. E nos meus primeiros anos de serviço, eu tive, assim, entre aspas, né, a felicidade de atender alguns amigos de infância, amigos da época de faculdade, do colégio. Então, no começo, eu tinha muito receio de sair e atender algum familiar, algum amigo, algum conhecido, e isso me deixava um pouco preocupado. Depois de um tempo, eu consegui superar isso. Só que hoje, até hoje, as ocorrências que mais me tocam são quando envolvem crianças. Eu tenho uma ocorrência de agosto de 2016, eu estava de plantão no quartel, era um sábado de manhã. Estava no comando do Subtenente Arão, um abraço para o Subtenente Arão que está na reserva, se estiver nos ouvindo. E entrou uma ocorrência para a gente, parecida com o Capitão Edenilson, para a gente atender uma vítima de afogamento. Uma menina de 3 anos, a família tinha se mudado para um sítio na região do Porterito, aqui em Dourados. E a família não se deu conta que a menina tinha desaparecido dentro da residência, acharam que estavam brincando no quintal, os outros achavam que estavam dentro de casa, e quando se deram conta, a menina tinha mais ou menos uns 15 minutos que estava desaparecida. Então a ocorrência entrou pra gente para buscar o corpo. Tinha chovido uns dias antes, ou naquela noite, eu não lembro, e a água da lagoa que tinha no fundo da propriedade estava bem suja. Então o pessoal, a família entrou no lago e não conseguiu entrar, não conseguiu encontrar o corpo da menininha. Então nós saímos para procurar o corpo. Eu pedi autorização na época pro adjunto, pro subtenente Aran, que eu, particularmente, eu tenho uma aptidão física boa na água. Eu pedi, eu vou lá, precisar mergulhar, eu coloco equipamento, eu procuro, a gente encontra o corpo da menina para poder fazer os procedimentos, né, do funeral. Quando eu cheguei, o avô paterno tava tirando a menina de dentro da água, pegando no colo, e eu lembro até hoje, eu chego a me arrepiar. Foi uma das cenas mais feias que eu já vi, porque eu me lembro que eu cheguei de moto, eu tava no moto-socorro nesse dia, e eu me lembro de ver muita gente chorando, as mulheres rolando na grama, literalmente desesperada. Eu não consigo lembrar, assim, eu não tenho a imagem dos rostos, mas eu lembro das pessoas chorando, gritando, porque o avô estava tirando a menininha morta de dentro do lago. E eu me aproximei dele e falei, deixa que eu cuido. E eu olhei e visivelmente eu vi, você consegue reconhecer, eu sou enfermeiro, formação acadêmica, e você consegue observar quando uma pessoa tá em óbito. E eu olhei e eu vi aquela menininha de 3 anos, falei, meu Deus, como que eu vou falar para a família que essa menina faleceu? Eu vim lá do centro, lá do segundo GB, aqui pro Porterito, dá mais ou menos uns 25 quilômetros, dava distância, para chegar aqui e falar que eu não posso fazer nada. E eu pensei comigo, falei, eu vou tentar, vou fazer o meu melhor, se eu conseguir, bem, né? Então comecei a fazer respiração boca a boca, do jeito que nós chegamos ali, massagem cardíaca, respiração boca a boca, pedi um apoio pro pessoal do SAMU, um abraço pra galera do SAMU aí, pro médico chegar no local. Eu não me lembro agora o nome do doutor que tava no plantão. Quando ele chegou, ele fez um comentário que não tinha mais o que se fazer pela menina, porque já tinha características óbvias, que ela estava morta, pupila dilatada, estava toda roxa, cianótica, enfim. Eu lembro que eu insisti para a gente pelo menos chegar no hospital, para essa menina ter uma chance de poder sobreviver. Como ele já estava lá, já estava na nossa viatura equipada, fazendo massagem, fazendo ventilação mecânica com o ambulho, ele falou, não, então vamos para o hospital. Chegamos no hospital, o médico de plantão, o doutor Adriano, se tornou meu amigo depois por causa dessa ocorrência, a gente sempre troca uma ideia lá no Hospital da Vida. Tava de plantão, tava na porta do hospital esperando, ele olhou pra mim e falou, Petrini, quanto tempo essa menina tá assim? Falei, doutor, debaixo d'água eu não sei, mas que eu tô fazendo massagem tem 45 minutos. Ele brincou, falou assim, ó, esse anjinho já subiu pro céu já, vamos parar, porque não tem o que fazer mais. Eu falei, não, doutor, nós estamos aqui, o bombeiro tem um braço forte, nós vamos fazer massagem, a gente pode continuar? Ele falou, vocês podem, a minha equipe, eu não vou disponibilizar para atender essa menina, porque eu tenho outros pacientes para cuidar. E tinha alguns meninos novos, tinham recém-formado, 1 mês, 2 meses de bombeiro, e eu falei, ó, vamos praticar, igual a situação do Capitão Edenilson. Então começa você, soldado Tomás, que está lá em Mundo Novo, foi o primeiro a revezar, depois a soldado Janaína. Tinha uma colega comigo, um abraço para ela, Adriane Ribas, da minha turma de formação de soldado 2009. Quando chegou na minha vez, eu fiz 4, 5 massagens, eu senti o coração dela batendo.
Nossa.
E eu dei um grito muito alto dentro do pronto-socorro, na UTI, falei, voltou. O médico olhou para mim e falou, você é um brincante, capaz. Fui lá, catei ele pelo colarinho, pela gola da camiseta, me pedi desculpa depois, claro, né? Sim. Porque ele é a autoridade ali. Fui lá, peguei a mão dele, botei no peito. Ele sentiu o coração, não acreditou, foi lá, viu o pulso central, falou, realmente, a menina voltou.
Nossa.
Aí todo mundo bateu palma, a gente chorou, as enfermeiras começaram a chorar, como eu sou um bombeiro machão, né, fui chorar lá fora. Quando eu cheguei lá fora, me dei de cara com os pais da menina, joelhados na porta do hospital, chorando, porque já sabia que a menina estava em óbito, e eu olhei assim, e o rapaz falou, e a minha menina? O pai, eu não lembro o nome do pai agora, pegou e olhou pra mim e falou assim, e a minha menina, bombeiro, o que aconteceu? Me dá uma boa notícia. Aí eu, ó, até me emociono, tô todo arrepiado. Olhei pra ele e falei assim, irmão, a melhor notícia que eu posso te dar hoje é que a sua menina tá viva. Aí a gente se abraçamos, não deu pra conter mais emoção, já chorei também, desabei ali. Chamei os meus colegas de serviço, a gente ajoelhou lá na frente do hospital, agradecemos a Deus pelo bom atendimento. E essa ficou na história, ficou na lembrança, e todas as vezes que eu conto, eu me emociono.
É, quem tem ouvido
bonito, né? Bonito.
Fantástico.
José, tem dois momentos que você perguntou, eu queria repetir dois momentos da minha vida, mais importante.
Que coisa, parabéns, viu?
Obrigado.
Parabéns pela perseverança. Vocês todos.
Nos emocionou muito, muito, né, Petrine? É, um dos momentos mais especiais para mim foi... Um dos momentos foi que eu estava no quartel um dia, gritaram, capitão, seu pai, ocorrência com seu pai, lá na cúria. É, pai caiu da escada lá e bateu a cabeça. Eu falei, o que aconteceu? É o pai do senhor, parece que eu entrei na viatura com os meninos. Chega lá, usei meu pai, o pai Diácono Nilson jogado no chão, com debruçado sobre uma poça de sangue. E eu perguntei, pai? E ele não respondia, apenas ele balbuciava. Pai? Que foi, pai? E o pai, uma poça de sangue considerável. E aí do lado dele estava uma escada. Ele subiu na escada, mexendo numa cortina, e a escada abriu e ele caiu. A sorte que ele bateu a testa, né? A parte mais rígida, e aqui é rico de vaso sanguíneo. Então sangrou muito. Mas enfim, não houve lesão, não houve um TCE, não teve um trauma.
Um trauma mais
significativo. Só o corte, né? E ele, como já idoso, né? Abraão. Ficou no chão e aquele sangue. Dizia que o Petrini aqui, atender alguém da família e atender um amigo.
É duro,
como...
né?
É duro. Não é
cara,
fácil.
É duro de você procurar estabilidade emocional nesse momento.
O controle.
O controle. E não atrapalhar os colegas ali. Eu estava auxiliando eles, que eu cheguei. Foi o subtenente Adriano. Um abraço, subtenente Adriano. E atendemos e tal. Ele levou. Graças a Deus, o pai não teve nada. A segunda vez, José, que mais importante, foi quando eu bati a moto a duas quadras do quartel. E eu, como sou muito sortudo, né, por isso que eu ganho na Mega Sena todas as meses, devido sou muito sortudo, não tinha nenhuma viatura para me atender. Eu fiquei uma média de 20 a 30 minutos jogado no chão e sem nenhuma viatura. Quando o momento chegou, o colega, o Sakai, que está fazendo o curso de sargento agora, um abraço, Sakai.
Um abraço,
me recordo do Sakai. Chegou pingando suor, eu me lembro da face dele e perguntou, como é que você está? E eu, cara, estou mal, está ruim minha perna aí, vê se o que aconteceu. Não, calma, calma. E ele pingando o suor, chegou correndo com material na mão e me fizeram a abordagem, me imobilizaram até chegar uma viatura para poder me atender. Então, esse momento marcou muito. Eu lembro a face dele, a preocupação e a nossa preocupação de atender um irmão de farda. Ele veio correndo com material nas costas. Veio correndo, chegou ali pingando o suor. Estava um dia muito quente, mas... Essa emoção de você ser vítima é uma das piores que tem. É muito ruim.
É entender como que é o estar na condição do irmão lá.
É, né? E para nós pior, Edraldino, porque quando você é atendido, a gente de tanto atender ocorrência, você passa a entender o que está acontecendo. Então, quando aí foi a equipe do SAMU, um abraço pessoal do SAMU, eu também quero agradecer, me atenderam. Aí o pessoal do SAMU mandou deslocar em código 3. Que eles viram a quantidade de oxigênio, porque eu perfurei. Eu quebrei, fraturei 5 costelas. 4 de um lado e uma do outro. A que ficou sozinha, por ficar sozinha, ela ficou brava. Aí perfurou o pulmão. Então eu tive problema respiratório. E eles viram a minha oxigenação caindo. E aí falou, ó, desloca. E eu escutei pelo rádio. Então quando a gente atende, você aprende, é ruim. Você entende as coisas, você fica mais com medo.
Sim. Não, com certeza, você entende o que está acontecendo, né? Você fala, opa,
a situação
alguma
não é boa.
Coisa deu errado, né?
Deu errado.
Tá certo. Bom, o Cabo Petrini, você ficou amigo da família depois?
Fiquei. Eu visitei ela
várias vezes.
Ela saiu do Hospital da Vida, foi pro HU, depois foi pra casa.
Ela teve sequelas, né?
Ela ficou mais Petrini. De 1h15, né? Em óbito clínico, né?
Isso.
Então, assim, ela ficou com algumas sequelas. A família teve que entrar na justiça pra conseguir tirá-la do hospital, levar pra casa. Aí, né, infelizmente, algumas coisas a gente não consegue relutar. 2 anos depois, ela teve uma pneumonia. Provavelmente pela fraqueza já do que aconteceu, ela veio a falecer. Mas eu me lembro da fala de uma das tias, ela me disse, pelo menos durante esses 2 anos, a gente poderia visitar ela em casa. Não no dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, lá no cemitério. Então a gente pôde ficar um tempo a mais
muito
com
forte,
ela,
hein?
E ela agradeceu. Enfim, sempre a gente... Foi bem legal.
Parabéns pela... Não querer desistir, não desistir naquele momento, né? Isso é muito importante... É, vou ler os recados para nós finalizar, tá? Porque você viu que a hora passa.
Pois ela flutua.
4h30 eu tenho outra entrevista, né? Aqui tem assim. Boa tarde, Osair. Parabéns. para esses guerreiros, abençoado por Deus. A Lucinha do Jardim Brasília mandando parabéns para vocês.
Muito obrigado.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Diácono Filho. Boa tarde a todos. Quem que é? Será que é o pai?
Não, aí agora ficou difícil.
Será que é o Diácono Nilson? Bom, se for, Deus abençoe. Muito obrigada.
Sua bênção, meu pai.
Deus abençoe vocês, essa profissão linda de salvar vidas. Abraços, tá bom? Obrigada. Hã?
Ah, no Elio Vilmar, lá do Bom Jesus.
Tá certo.
Paróquia Bom Jesus.
É, porque você faz o programa junto com o Diácono Pai, né?
Isso.
Aí todo
isso.
mundo te chama de Diácono Filho agora.
É,
né?
Conheci, as pessoas não sabem o nome, mas sabem que eu sou o Diácono Filho.
Sabe. Boa tarde, quero aproveitar para parabenizar pelo programa e nossos heróis bombeiros. Sou testemunho do exemplo de dedicação desses anjos da guarda. Tenho o privilégio de aprender muito com eles nas ocorrências. Um forte abraço, Ferruzzi.
Ah, um Ferruzzi,
um abraço, da Guarda Municipal.
Um abraço, meu irmão, abraço. Parceirão nosso.
Meus parabéns, lindas histórias desses heróis. Marcelo e Amada de Itaporã.
Esse é cadeira cativa no meu programa. Marcelo, um abraço, meu irmão. Pensa então, no rapaz apaixonado da esposa, é o Marcelo.
Exatamente. Esses bombeiros vão direto para o céu. Opa. Haja amor e uma profissão. Professor Valdir da Unigran.
Ele foi meu orientador na minha faculdade. Nossa, grande professor, respeito boa. Muito e admiro.
Fantástico. Fantástico, vamos ver aqui. Muito bem, isso aqui é outra coisa. Antes eu quero, estou aqui me emocionado. Tenho dois filhos, duas histórias de bombeiro. Abraço, amigo Edenilson também. Um abraço, Edenilson. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá certo. Beleza, não ficar ninguém para trás. Chegou um áudio, vamos ouvir?
Zair, calma. Que visita que você está aí hoje, né? O filho do pai Abraão, né, Zair? Estou ouvindo o meu diácono Edenilson. Um abraço para ele e todos os colegas dele. E eu sou a fã número um desse povo, viu? Pensa num menino querido, esses bombeiros para atender as pessoas, viu? Nossa, o dia que a minha cunhada caiu lá em casa, acho que enquanto eu pisquei, eles chegaram para buscá-la. Deus abençoe a todos, com as famílias.
Professora Bertides.
Professora Bertides, lá da minha comunidade. Exatamente. Um beijão, professora. Fica com Deus, é da minha comunidade.
Tem mais um recado aqui. O meu amigo Reinaldo está dizendo, ouvindo, emocionado com duas histórias de bombeiros salvando crianças, né? Quando fala de criança, né?
E quando a gente. O Petrini foi muito feliz na citação dele também. Para nós é uma derrota quando a gente encontra uma. Em óbito, né? Acaba o nosso dia. Não tem alegria. Um dia que proporciona muita alegria para nós, agora há poucos dias, parece que aconteceu lá com o nosso pessoal, é atender um parto.
Nascimento, né?
Nossa!
De tantas, histórias de morte, nós temos também essas bênçãos de atender.
A gente volta rindo. Traz um momento de alegria, cara. A vida para nós é tudo.
Tá certo. Bom, chegamos ao final, mas vocês têm um evento essa semana para comemorar, né? Estão comemorando a semana inteira, estão comemorando aqui na rádio. Que evento é esse?
Então, no sábado agora. Em consequência do jogo do Brasil, e se Deus quiser, nós vamos vencer, porque nós somos bombeiros e somos torcedor do Brasil, não é não?
Opa!
Brasileiro sempre. Com certeza, brasileiro sempre. No dia 7, no sábado, a partir das 9 horas, teremos a solenidade do dia alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro. Por que faz essa solenidade? Nós somos militares, então comemoramos dessa forma. E alguns militares, inclusive está aqui o Edraldo, subtenente Edraldino, vai receber medalha de 20 anos. Nós condecoramos os militares com 10 anos de efetivos, 20 anos de efetivo e 30 anos de efetivo. Existe um crivo para receber essa medalha. Não é assim, tá? Não é igual comprar um chiclete e a medalha.
Não,
tem
não
que
é
passar
isso.
Por um crivo de comportamento, de perfil, disciplina, né? Perfil e etc, etc. E tanto é que pelos bons serviços prestados, claro. Relevantes serviços prestados. Então vão receber o pessoal com 10 anos, 20 anos e 30 anos. E também algumas pessoas da sociedade douradense que muito colaboram e muito ajudam a corporação no trabalho aqui em Dourados. Principalmente a nossa unidade do 2º Grupamento de Bombeiros. Então vão receber um diploma lá de agradecimento pelo auxílio. Claro. Nosso comandante, Coronel Flávio, vai homenageá-los e convidamos a todos. Teremos a participação da banda do Exército, né? Fará a parte musical lá, tocar a parte militar e nós estaremos lá fardados e marchando um pouco. E a nossa viatura bem limpinha, bem vermelhinha, bem bonitinha.
Polida. O Tenente Paulo já providenciou lá.
Passado pretinho no pneu, vai estar bem arrumadinho.
Tá ótimo. Muito obrigado, Diácono Denilson.
Obrigado.
Eu liguei pro Diácono, ele que produziu todo o programa hoje.
Você viu como é que é?
Você viu que eu não erro, não. Tem que ir pra pessoa certa. Obrigada, tá, Diácono?
Boa, tudo bem.
E o Tenente Edraldino, sua mensagem final, já parabenizando pela medalha que vai receber e pelo trabalho, e obrigado por estar aqui.
Obrigado. Eu quero finalizar, Zé, dizendo para todos que o Corpo de Bombeiros ele foi criado por um rei.
Por um rei. Né?
E nós estamos sempre trabalhando no inverso dos valores, vamos dizer assim, financeiro. Né? Nós poderíamos estar junto hoje com o presidente, vamos pensar assim, na mesma ordem, né?
Na corte?
Na corte, mas não. Nós estamos atendendo quem mais precisa. Nós estamos atendendo aquele que mora lá na casa simples, nós estamos atendendo aquele que precisa, aquele que não tem condições, aquele que não tem um carro para levar um ente querido dele, às vezes, para um hospital. Então, graças a Deus, essa é uma bênção da nossa instituição. Tá, nós saímos do reinado, mas nós fomos para o braço do povo.
Deus abençoe o seu trabalho também, cada
Amém.
Dia, tá?
Amém.
Vamos voltar aqui depois para falar de outro assunto depois, tá? E o Cabo Petrini já também, muito obrigado por estar aqui, jovem ainda e com a história dessa, né? Qual que é a mensagem que deixa nesta tarde para os ouvintes da Rádio Coração?
Bom, em primeiro lugar, vou agradecer o convite e o elogio, né, do jovem ainda, obrigado. Mas eu vou pedir licença para o deputado Denilson, e todas as vezes que eu vou na rádio, eu gosto de tirar uma dúvida. As pessoas me perguntam: Petrini, eu posso ir lá conhecer o quartel? Vocês são militares, eu posso ir? Então, para quem está ouvindo nós, em nome do nosso comandante, Coronel Flávio, o quartel é da sociedade, o quartel é de Dourados, da região. Você que tem um filho, uma filha pequena, que quer conhecer os bombeiros, ir lá ver as viaturas, tirar foto com o pessoal, vestir a capa de incêndio. Muitas crianças têm um sonho de ser bombeiro. Quem nunca brincou com um caminhão de incêndio quando era pequeno? Tem vontade de ser bombeiro? Leva os seus filhos lá a qualquer hora. A guarnição de serviço, como eu, Subdraudino, hoje estamos de plantão 24 horas. Nós entramos às 8 da manhã, só vamos sair às 8 da manhã amanhã. Então nós recebemos muito bem as pessoas que vão lá para tirar foto, para matar a curiosidade das crianças. Outra dúvida sobre professores, quer levar os alunos? Manda um ofício lá para o Capitão Denilson. O Capitão Denilson, com certeza, se estiver na alçada, ele vai autorizar as crianças a ir lá, dar uma volta no caminhão, brincar com a gente, conhecer. E quem sabe plantar, semear a semente no coração de novos bombeiros no futuro.
E que precisa, né?
Vamos fazer o nosso mar.
É necessário.
Com certeza
é
que precisa. Assim que abrir o concurso, como a senhora perguntou um pouco mais cedo, quem tiver vontade, já tiver essa semente no coração, por conhecer ali, ver o amor à nossa profissão, com certeza vai gostar e vai tentar. Esse é o meu recado pro pessoal que está em casa.
Muito gente, bom. Que maravilha. Estivemos aí com o Capitão Edenilson, o Subtenente Edraldino e o Cabo Petrini, representando a nossa Corporação de Dourados, que sábado às 9 horas da manhã vive um momento especial. Ainda tem recado aqui, emocionada. Deus abençoe cada momento que ouço a sirene, rezo um Pai Nosso por vocês.
Amém.
Amém. A Neuza Amém. Santana, Amém. Minha amiga, minha ouvinte, assíduo aqui da programação
Muito
da Rádio
obrigado.
Coração. Depois, o Heraldino também dizendo que está na sintonia também. Muito obrigada pela participação. Gente, até uma próxima oportunidade, tá?
Fica com Deus.
Fica com Deus.
Fique com Deus, todos vocês. Amém.
Tá bem. Ótimo. Deus abençoe. Prazer em vê-los. Vamos com um intervalo e voltamos com Juntos Somos Mais.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.